Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, começo a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar aqui sobre a justiça digital. Quem vai debater este assunto aqui comigo é o desembargador Cleiton Maranhão, que já está conosco, né, desembargador? Boa tarde. Seja bem-vindo novamente.
Boa tarde, Patrícia. Sempre uma alegria estar aqui na Rádio Educativa e dialogando e sendo aqui ouvido por você e também aos nossos ouvintes. Muito obrigado.
Muito bom. E ainda mais um assunto como esse, né? Eu gostaria que o senhor explicasse para nós, para começar a nossa conversa, o que significa justiça digital e qual é a sua importância, desembargador, nos sistemas judiciais modernos.
Pois bem, eu diria que de 15 anos para cá, a justiça brasileira vem se transformando e procurando sempre tornar-se cada vez mais acessível ao público. E tudo se iniciou pela lei de 2006, que trata da informatização do processo judicial. Então, todos os litígios e mesmo situações envolvendo tentativas de acordo, conciliação entre as partes,
sim.
Essa lei, então, ela incentivou que o Poder Judiciário pudesse, então, prestar os seus serviços por intermédio de um processo eletrônico disponível numa plataforma digital na internet. Então, os advogados e as partes, cada vez mais, têm tido essa, digamos assim, comodidade que elimina espaço e otimiza tempo.
Sim, temos muito mais benefícios, magistrados, com essa implementação da justiça digital no nosso poder judiciário, né, do que não benefícios, do que desvantagens?
Sim, então, com essa primeira iniciativa, digamos assim, uma lei, né, do ano de 2006, de lá para cá, os processos judiciais, né, que eram físicos, eram em papel, foram, pouco a pouco, se transformando em um processo digital, não é? Então, isso permite também otimização de espaços, né, no âmbito dos fóruns, dos tribunais. É benéfico para o meio ambiente, porque o papel é substituído pelos mecanismos,
sim,
eletrônicos e digitais.
Sustentabilidade,
disso,
né, magistrado?
Exatamente, é uma questão também de sustentabilidade do meio ambiente. E, para além disso, de economia de recursos públicos também, e de pessoas, né? Porque, quer queira, quer não, a automação de todos os serviços, não só jurisdicionais, mas de outros tantos serviços, né? Por exemplo, bancários, etc., essa automação que vem já um fenômeno já que vem acontecendo aí há algumas décadas, da justiça, ela é favorável porque também a máquina acaba substituindo algumas tarefas que eram mecânicas, digamos assim. Então, isso implica numa alocação da força humana de trabalho para outros âmbitos, sobretudo envolvendo atividades finais, atividades fim, né? Então, algumas atividades meio são substituídas pelo computador. Além disso, de 15 anos para cá e mais recentemente, nós tivemos o fenômeno da pandemia da Covid-19.
Sim.
E isso acelerou esse processo de transformação do processo que era físico em papel, que as audiências eram presentes. Tudo isso foi substituído por um motivo extraordinário, de força maior, né? Que foi a pandemia. Então, os serviços continuaram sendo prestados, mas por videoconferência. Então, além do processo já ser eletrônico, as audiências passaram a ser também virtuais, por computador, e de modo que as partes não precisaram mais se deslocar dos seus domicílios, os advogados podendo prestar a sua atividade dos seus escritórios, e membros do Ministério Público, defensores públicos, magistrados, por igual, prestando serviços de seus computadores. De maneira que isso também implicou numa mudança, numa radical transformação e revolução tecnológica, poderia assim dizer.
Sim, é uma inovação que também traz, né, dentro do que o senhor falou aí, mais celeridade, agilidade, menos gastos, não é mesmo?
Exatamente, além da diminuição de recursos públicos, da otimização do tempo, o resultado disso é menos gastos, entrega do serviço jurisdicional, né? Entrega, digamos assim, de uma sentença, de uma decisão para a parte que precisa desse atendimento com relação aos seus direitos num prazo bem menor. Portanto, hoje um litígio ele vem sendo resolvido em prazo muito mais exíguo, muito menor, né, num prazo muito menor do que há 5 anos atrás.
São novos tempos, não é mesmo, magistrado?
E veja só, eu gostaria aqui até de trazer, Patrícia, alguns números.
Opa,
os
claro.
Números sempre nos dão um parâmetro da realidade dessas transformações.
Né? É bom.
Exato, veja, muito. Veja só que há 15 anos, de 15 anos para cá, por conta dessa informatização, dessa digitalização dos processos e, portanto, de um acesso a um sistema digital de justiça, nós tivemos um volume de 253 milhões de casos que chegaram ao Poder Judiciário em formato eletrônico. Nos últimos 15 anos, esses números. Se nós não estivéssemos inovando, nos adaptando a essa revolução da tecnologia, da inovação, e, portanto, de toda essa comodidade que um computador propicia, não só àqueles que prestam o serviço, mas, sobretudo, àqueles que são os destinatários do serviço da justiça, no caso, o cidadão, veja que nos últimos 15 anos tivemos aí um atendimento de 253 milhões de casos. Isso pensando que cada caso tem pelo menos duas partes litigantes, atendemos aqui, e considerando que o Brasil tem 210 milhões de habitantes, podemos dizer que cada habitante, em tese, nesses últimos 15 anos, foi atendido pelo menos duas vezes pelo Poder Judiciário Brasileiro. E aqui estou me referindo a todos os ramos da justiça, justiça Sim. estadual, justiça federal, justiça do trabalho, justiça eleitoral, que são os 4 ramos da justiça mais acessados, né? Além da justiça militar em alguns casos.
Uhum. É número bastante expressivo, né, magistrado? Inclusive, eu queria perguntar, não sei se o senhor acompanha aí, mundo afora, né, uma comparação, se o senhor tem um comparativo, né, se em diferentes países ao redor do mundo também, a gente tem também esse protagonismo, né, do judiciário, agilizando processos de maneira digital, com a justiça digital?
Sim, e o Brasil foi um país que saiu, é um dos pioneiros no mundo todo, nessa iniciativa, mas é claro que atualmente poderíamos dizer aí que em grande parte, muitos países já estão também cada um, digamos assim, num grau mais avançado ou menos, mas digamos assim, temos aí já esse fenômeno já mundializado, digamos assim.
Pois é, magistrado, a gente tem alguns exemplos, né? O senhor tem números aí também, trazendo para nós, aqui para o nosso ouvinte. E eu queria também colocar aqui, né? Esse progresso da justiça digital no Brasil, a gente já vê há algum tempo na justiça eleitoral, não é mesmo? Na questão da urna eletrônica. É um grande exemplo, não é, para o nosso ouvinte?
Sem dúvida alguma. E a urna eletrônica é uma inovação brasileira. Técnicos de nacionalidade brasileira que tiveram essa iniciativa junto ao Tribunal Superior Eleitoral. E eu posso dizer que isso já faz mais de 20 anos. Eu posso também dizer que eu participei, a primeira eleição que eu participei como membro das carreiras jurídicas públicas,
sim,
foi em 1992. Eu participei das eleições municipais em 1992 e foi uma experiência incrível. Então, eu diria que... Mas naquela época ainda era... As cédulas eram manuais.
Sim.
E o escrutínio da eleição, no caso, foram eleições municipais. O escrutínio era manual. Então, havia os mesários, as cédulas eleitorais eram trazidas de todas as sessões, de todos os pontos, né? Das urnas de votação na época presenciais para o ginásio dos municípios, e ali haviam os mesários, o juiz eleitoral, o promotor de justiça eleitoral, os fiscais dos partidos, e voto a voto era cantado, digamos assim, o modo de dizer, né?
Sim.
O escrutínio era feito manualmente. Então, depois eu participei de três eleições aqui em Curitiba. Eu participei de eleições municipais e também eleições para os cargos do Estado e da União. E, então, participei de eleições majoritárias, eleições proporcionais, e em todos esses pleitos, já na forma digital, eu percebi como é confiável a urna eleitoral, só para que a população saiba. A urna eleitoral, ela tem mais de 32 mecanismos, dispositivos de segurança. Então, não há como ter fraude eleitoral. Nesse sentido, a urna eleitoral, a urna eletrônica, ela é uma inovação brasileira que nós devemos nos orgulhar, e ela é confiável. Isso eu posso dizer porque já, inclusive, assisti palestras dos técnicos da Justiça Eleitoral aqui do TRE do Paraná. E sempre o TRE também circula pelo Estado com essas palestras para esclarecer o público que é seguro e que, portanto, a urna eletrônica não há como retornar, ser um retrocesso.
Sim.
Voltar para aqueles tempos da caneta, do papel. Podemos aguardar, inclusive, que essa tecnologia, aos poucos, vá sendo absorvida também em outros países, mas devemos nos orgulhar da Justiça Eleitoral brasileira, que é a mais eficiente do mundo.
Uhum.
Por outro lado, eu queria, Patrícia, também dizer que nesse tema, né, que é um tema amplo, acesso à justiça digital, nós temos um serviço que é o Balcão Virtual. Então, o Conselho Nacional de Justiça, muito por conta do contexto pandêmico iniciado em 2020, logo em seguida, no ano de 2022, editou uma resolução, na verdade, em fevereiro de 2021, no primeiro ano da pandemia, regulamentando o chamado balcão virtual. Então, assim, para dar um exemplo, se o cidadão, aqui o ouvinte, que precisa de um atendimento, um esclarecimento, uma informação, ele pode, por exemplo, no Tribunal de Justiça do Paraná, ele pode digitar tjpr.jus.br e ele vai ver ali na primeira página, vai ter um ícone balcão virtual. Ali o cidadão pode ser atendido da sua casa, do seu computador ou até do seu smartphone, em qualquer das 160 comarcas do estado do Paraná. Então, realmente é uma inovação, o balcão virtual, que todas as varas, em cada comarca nós temos lá uma vara civil, uma vara de família,
sim,
uma vara criminal, uma vara da fazenda pública, enfim, todas essas varas, esses cartórios da Justiça Comum Estadual estão ali com um endereço e um ícone onde o cidadão clica e pode conversar por aplicativo do WhatsApp, por exemplo.
Em magistrado, é importante, né, ressaltar, porque é mais um serviço do Poder Judiciário, é balcão virtual, é, qualquer que seja a demanda do cidadão, quero lembrar aqui também, né, a pessoa não precisa se deslocar, não precisa perder tempo, não precisa ter gastos, é um serviço gratuito e para qualquer demanda que o cidadão tiver, ele pode procurar ali.
Exatamente, é gratuito e a informação é um encaminhamento, às vezes... Mas às vezes o cidadão não sabe a quem recorrer. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagine o trabalhador que tem um acidente de trabalho. Ele não sabe se ele vai na Justiça do Trabalho, se ele vai na Justiça Comum Estadual, se ele vai na Comum Federal. Ele fica nessa dúvida. E aí, então, o balcão virtual serve, inclusive, para explicar. Olha, aqui você pode se dirigir a esse cartório mesmo, ou então nós temos... Por exemplo, isso, veja, no Brasil todo, né, o balcão virtual é uma realidade não só no estado do Paraná, é uma realidade em todo o Brasil. Nós temos hoje 21.751 pontos em funcionamento do balcão virtual em todo o Brasil. Alguns desses pontos já são interligados entre a Justiça Estadual, a Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho. Então, nós temos aí, portanto, 15 mil pontos na Justiça Estadual.
Sim.
Temos 2.871 pontos na Eleitoral e temos 2.542 pontos na Justiça do Trabalho, além de 1.782 pontos de atendimento, balcões virtuais, na Justiça Federal. Então, dentre esses 21.751 pontos, nós temos alguns pontos de inclusão digital, ou seja, cada vez mais a Justiça Estadual, a Justiça Federal, a Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho estão unificando em um ponto de atendimento para que o cidadão possa ter mais agilidade nesse primeiro encaminhamento, você me entende? Às vezes o cidadão vai precisar ser atendido por um defensor público estadual, às vezes por um defensor público federal, às vezes por um membro do Ministério Público, que pode ser estadual, federal ou do trabalho. Então, todos esses encaminhamentos estão cada vez mais otimizados e centralizados nesses canais digitais de atendimento, como é o caso do balcão virtual. Tudo para que o cidadão possa ter o mais rápido possível uma informação, um atendimento, um encaminhamento e, claro, a solução do seu problema, o atendimento aos seus direitos.
Uhum. O acesso à justiça digital, desembargador, é uma ferramenta que promove, então, a inclusão, a celeridade nos processos e, principalmente, ajuda a promover a pacificação social?
Sem dúvida alguma. Quanto mais o cidadão se sente apoiado, se sente atendido pelo Estado como um todo e, em especial, na esfera dos órgãos públicos de justiça, evidentemente que isso é uma forma de amplificar a necessária pacificação da sociedade.
Muito bom, viu? E é tão necessário, né, magistrado? Muito bom falar com o senhor. Muito obrigada pelas suas explicações, por trazer números importantes, também falar, né, sobre o volume aí de casos que chegaram ao judiciário com a justiça digital, enfim, né? Tudo que a justiça digital nos propicia, como o balcão virtual também. Muito bom conversar com o senhor. Agradeço novamente a sua disponibilidade.
Eu fico muito feliz de participar novamente aqui desse episódio contigo, Patrícia, e desejo a todos os ouvintes que continuem acompanhando aqui o programa Justiça para Todos, muito bem conduzido por você, e que o nosso objetivo maior aqui da MAPAR é esclarecer ao público dos serviços que são prestados pelo Poder Judiciário. Uma boa tarde.
Uma boa tarde para o senhor, muito bom. Uma boa tarde para você também, viu, que está aí do outro lado e acompanhou aqui a nossa conversa com o desembargador Cleiton Maranhão. Ele é o primeiro vice-presidente da Amapar e ele falou aqui, né, sobre as vantagens, as aplicações e como que a justiça digital é importante no sistema judicial brasileiro.
Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.